Entrevista. Quinta-feira passada, 2 de abril, foi o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Como está o diagnóstico? E o que dizer do tratamento? Vamos conversar sobre o assunto com Marina Trunce, psicóloga especialista em saúde mental da infância e adolescência. Bom dia, Marina. Seja bem-vinda.
Bom dia a todos. Obrigada pelo convite.
Marina, olha só, o IBGE divulgou que o Brasil possui cerca de 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Esse número mostra que tem havido progressos no diagnóstico?
Vamos lá. Esse dado é um dado bem relevante do IBGE e a prevalência é maior em homens, né? Cerca de 1,4 milhões de casos são em homens, em comparação a mulheres, que a gente tem 1 milhão de mulheres autistas. Então, o que a gente tem, né, para falar sobre esse dado? Na verdade, existe uma melhora nos diagnósticos. Então, a gente hoje, o que antes a gente diagnosticava como deficiência intelectual, hoje a gente já sabe que muitos casos, né, mais de 50% dos casos de autismo tem a comorbidade da deficiência intelectual, ou seja, junto com o autismo vem também a deficiência intelectual. Há 20, 30 anos atrás, né, 10 anos atrás, a gente sabia, 10 anos não, mas uns de 15 anos a mais, né, para mais, nós sabíamos que muitos casos de autistas não eram diagnosticados como autistas, e sim como deficientes intelectuais. Então, isso muda, né, parece que está tendo um aumento expressivo, mas na verdade é que os profissionais estão mais gabaritados. Hoje a informação, graças à rede social também, os sintomas, né, os critérios diagnósticos são mais difundidos e a gente consegue saber exatamente o que acontece.
Verdade, Marina. A gente tem percebido também muitas histórias de adultos que começam a procurar, né, essas características que são ligadas ao transtorno do espectro autista, vão procurar um diagnóstico e acabam recebendo esse diagnóstico na fase adulta já da vida. Em que isso impacta a vida da pessoa?
Isso impacta totalmente, porque muitas vezes aquela pessoa que ela era tida como mais tímida ou de repente mais reservada ou introspectiva, quando a gente começa a analisar os traços, dos sintomas do autismo, a gente começa a observar que não é só a timidez, né? Porque a timidez é um traço de personalidade, o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, a gente começa a ver que essas pessoas adultas, a gente recebe muito na clínica, pessoas adultas, executivos, pessoas muitas vezes nível 1 de suporte, intelectualizados, inclusive profissionais de alta performance, que apresentam uma dificuldade expressiva na interação social, né? Então a gente vê a diferença que pessoas mais tímidas, elas querem se conectar, elas demoram, mas elas conseguem. No autismo não, pode haver uma dificuldade em entender regras sociais, nuances, ironia, reciprocidade, não é só falar pouco, uma dificuldade na leitura social. Outro ponto que é muito importante em termos de prejuízo são os padrões comportamentais e a rigidez. No TEA, né, no autismo, é comum uma rigidez, uma necessidade de previsibilidade e um sofrimento expressivo em relação a mudanças. Na timidez, não, isso não é estruturante. Em relação a um outro ponto que a gente observa bastante prejuízo, é o prejuízo funcional. Para o diagnóstico do autismo, precisa haver um impacto real na vida, né, na vida social, na vida acadêmica, na vida profissional. A timidez, por exemplo, não gera esse impacto, né? Não necessariamente tem um prejuízo clínico significativo. Então, aquela pessoa que ela se percebia diferente, se percebia tímida, mas na verdade ela tem ali vários sintomas do autismo, isso passa a ser libertador. Então, nós temos recebido muitos casos para fazermos avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação bem extensa, bem mapeada de várias questões de transtorno mental, rastreio de questões psiquiátricas, rastreio de autismo, e a gente consegue emitir, né, dados, vários dados, correlacioná-los, analisá-los, e muitas vezes, assim, 95% das vezes, isso gera um alívio para a pessoa que recebe, né? E aí a gente, muito interessante, porque nesses casos a gente faz, que nem para criança, a gente faz orientação parental, para a família saber lidar, né, com aquela criança autista, aquele adolescente autista. No caso de adultos, a gente faz a orientação para os cônjuges, né, para a esposa, para o marido, para saberem como lidar com essa pessoa, porque as questões maiores são nas interações sociais, nos relacionamentos. Então, a gente tem visto uma melhora expressiva da saúde mental dessa população.
E o que dizer do tratamento também, Marina? Além dessa questão do diagnóstico, quais obstáculos as pessoas enfrentam, as pessoas que são diagnosticadas com transtorno do espectro autista, para ter um tratamento qualificado?
Olha, o tratamento qualificado, ele necessita ser baseado em ciência, estruturado de forma integrada. Então, a abordagem científica mais indicada é a análise do comportamento aplicada, mais conhecida como ABA, A-B-A, né? ABA, que é considerada padrão ouro de intervenção. O tratamento, ele deve ser preferencialmente feito através de uma atuação interdisciplinar que envolve várias especialidades como fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia, musicoterapia, enfim, várias áreas. Aqui na clínica a gente não trabalha com sentido de pacote. Então, nós não temos um pacote, nós temos uma avaliação bem feita quando o paciente chega e qual é a necessidade dele. Então, é mais do que escolher terapias, né? O ponto central é como essas terapias se organizam de maneira interdisciplinar, porque a gente sabe que quando elas atuam de maneira isolada, perde a consistência e o resultado é menor. Ou seja, eu faço uma psicóloga que não conversa com a fonoaudióloga, que não conversa com o terapeuta ocupacional, que tem metas diferenciadas, isso é um prejuízo significativo, né? Então, o ideal é ter um plano de ensino único, e aí a gente consegue garantir alinhamento técnico de estratégia, maior eficiência. Então, a individualização do tratamento, ela é essencial, tá? Porque cada pessoa autista tem um perfil único, a gente fala em espectro, né? Uhum. Então, é um espectro autista, ela pode ser autista nível 1 suporte, nível 2 suporte, ou nível 3 de suporte. Então, isso é muito importante, e a gente, com um bom plano terapêutico, a gente consegue não apenas trabalhar o desenvolvimento, mas o funcionamento como um todo, comportamental, acadêmico, emocional, social e o contexto de vida da pessoa, né? Então, o nosso objetivo maior sempre vai ser aumento da autonomia, da independência, da comunicação e melhorar a qualidade de vida dessa pessoa e reduzir barreiras comportamentais que muitos autistas apresentam, que são os problemas de comportamento, mais conhecidos como comportamentos interferentes.
Ou seja, esse tratamento precisa mesmo ser individualizado, porque afinal de contas cada pessoa tem o seu transtorno de espectro autista diferente, né? É uma personalização desse tratamento e que também conta com vários profissionais, né? De acordo com os sintomas, de acordo com os problemas que aquela pessoa sente, né? De acordo com o seu próprio nível, né? Do transtorno. E como que a família e a escola podem participar desse processo? No caso de crianças e adolescentes, a família pode ajudar, a escola também pode ajudar nesse processo de tratamento?
Com toda certeza. Não existe intervenção eficaz sem engajamento das famílias, né? Quando os cuidadores são orientados e conseguem participar de todo o processo, nós conseguimos ampliar os ganhos terapêuticos para além da clínica, levando esse tratamento para o desenvolvimento do dia a dia do paciente. Então, a ciência já mostra que o atendimento na clínica, se a família não conseguir reproduzir isso em casa ou na escola, a gente não consegue promover o que a gente chama de generalização. O que que é a generalização? É quando o paciente aprende uma habilidade, né? Então, ele aprendeu, por exemplo, a gente está fazendo um ensino de desfraude, né? Então, a gente está fazendo um processo de desfraude, tem a estratégia, tem o plano de ensino, tudo baseado em dados, né? Porque é ciência. A gente treina a família e a família em casa usa a fralda. Isso é péssimo, né? Isso é péssimo. Isso não faz a gente conseguir chegar no objetivo final, por exemplo, que é tirar a fralda, né? Tô dando um exemplo mais assim do dia a dia para vocês entenderem. Então, a integração com a escola e com a sociedade é fundamental para garantir uma inclusão verdadeira, né? E um desenvolvimento global da pessoa autista, sem dúvida nenhuma.
Certo, Marina. Então, só para a gente frisar, existe tratamento, você pode procurar o seu tratamento, seu diagnóstico é muito importante, mesmo que você já seja adulto, para você se entender aí nas suas relações, né? E a família e a escola sempre são muito importantes, então, para fazer que esse processo de tratamento realmente tenha futuro, né? Para aquela criança, aquele adolescente que está enfrentando aí as descobertas do transtorno do espectro autista. Marina, muito obrigada pela sua entrevista. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada a vocês, espero ter ajudado. Contem comigo. Um abraço.